Bom dia, doutora Lúcia.
Bom dia.
Doutora Lúcia, para a gente começar a nossa entrevista, vamos explicar para os ouvintes o que é a microcefalia e quais as suas causas.
A microcefalia congênita, ela é uma malformação cerebral que pode ocorrer por diversos fatores genéticos ou ambientais, como processos infecciosos durante a gestação, isso que a gente está ouvindo falar da Zika. Então, o cérebro da criança é menor. Quando o pediatra mede o perímetro cefálico, a cabecinha do bebê, ele vê que é menor. Às vezes se vê já no ultrassom também que se faz da gestante. Então, a primeira coisa que se faz são os exames laboratoriais, porque tem as causas não infecciosas, por exemplo, uma questão genética, ou química, por exemplo, muito álcool na gravidez, ou física, muito radiação. E as infecciosas são quando a mãe, durante a gestação, tem sífilis, toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus, herpes simples ou zika. Então, isso pode gerar uma microcefalia no bebê, uma alteração no cérebro desse bebê. É um espectro muito variado. Cada criança é uma criança. Eu gosto de pensar e trabalhar junto com a mãe, pensando em cada uma naquela criança única.
Quando a mãe, então, observa seu filho, ela não pode fazer comparação com outras crianças. É isso que a senhora quer dizer?
Exatamente. É difícil eu comparar, porque o caso de outra pessoa pode ser bastante diferente do desenvolvimento de cada criança, independente da causa. Porque são muitos fatores que influenciam.
Doutora, quais os prejuízos causados a essa criança? Por que cada criança tem uma diferença? Por que cada caso é um caso?
Cada caso é um caso porque, por exemplo, quando há uma microcefalia, em geral há um atraso no desenvolvimento motor, o desenvolvimento da aquisição, do equilíbrio de cabeça, de rolar, engatinhar essas coisas, ficar em pé, andar. Umas crianças, por exemplo, atrasam um pouco, outras têm um atraso muito maior, onde é que cada uma vai chegar é diferente, umas têm alteração na fala, outras têm alteração na visão, outras no desenvolvimento do pensamento. Então depende muito, porque o cérebro, na verdade, ele comanda tudo, né? Ele comanda o movimento, o pensamento, ele que recebe a informação da sensação e processa. Então é um órgão muito importante, por isso a gente tem que estimular bem o cérebro logo após o nascimento.
Como que é o tratamento, doutora? Quando deve ser iniciado?
É a neuroestimulação, que a gente vai estimular justamente essas funções todas do cérebro. O mais cedo possível, logo que a mãe é liberada da maternidade, ela pode iniciar um programa de estimulação, procurar profissionais para receber uma orientação, para fazer uma avaliação primeiro, e para ser proposto, planejado, um programa de desenvolvimento daquela criança.
Que profissionais vão acompanhar essa criança?
Fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, psicólogos, fonoaudiólogos, professores, pedagogos, assistentes sociais, é um grupo grande, enfermeiros, pediatras, neuropediatras, é uma criança que precisa de um suporte, essa mãe precisa de um suporte para conseguir que o filho chegue o mais longe possível, atinja o máximo possível do seu potencial.
Como que o SARA, doutora, dá esse apoio aos familiares?
As pessoas entrando no nosso site, www.sara, com H no final, sara.br, no canto direito da tela tem lá em cima, primeira consulta, clica ali, escolhe se quer essa consulta em Brasília, em São Luís, Salvador, Belo Horizonte, Fortaleza, Macapá, Belém ou Rio de Janeiro, e aí vai ter se adulto ou criança, clica criança, bebê, clica no microcefalia, não tem fila, a mãe já sai com a data marcada. Todos os atendimentos, naturalmente, como tudo da rede SARA, são públicos, e aí é feito o diagnóstico, orientação com os pediatras, os fisioterapeutas, enfim, com toda essa equipe que eu falei que está envolvida. E vai acompanhar essa criança, essa mãe e essa família, dar suporte.
A gente sabe, doutora, que esse tratamento acontece no hospital, mas qual a importância da família se conscientizar de que esse tratamento também deve ser continuado em casa?
Nós aqui com o SARA desenvolvemos um método que a gente publicou e é usado internacionalmente para essas crianças, para esse neurodesenvolvimento. E nós fizemos uma pesquisa vendo o desenvolvimento das crianças tratadas pelos profissionais e os pais juntos durante um ano e um grupo que no passado era só profissional. O grupo com profissionais e pais teve resultados incrivelmente acima, tanto que quando nós publicamos isso numa revista importante internacional, no mundo todo se começou a envolver a família nesse tratamento.
Fale um pouco desse método e dos resultados dele também.
Nós dividimos em dois grupos. Então, a gente mediu o desenvolvimento motor antes de começar o tratamento e depois. Um grupo era com a família e o outro grupo eram só profissionais. Medimos também o desenvolvimento do pensamento. Antes de começar e um ano depois. E o grupo que tinha a família teve um resultado estatisticamente muito significativo de melhora motora e cognitiva. É por isso que ele foi um estudo muito importante, teve um impacto internacional muito forte. Hoje o mundo todo usa envolver a família. Então a gente desenvolveu manuais individualizados e a gente ensina para cada família, cada etapa do desenvolvimento, do movimento, do pensamento, da linguagem, comunicação, sensorial, coordenação, olho-mão, visomotor. Tudo isso está nesse método e o desenvolvimento ele é como uma escadinha. Ninguém senta antes de equilibrar a cabeça. Tu começa equilibrando a cabeça, depois equilibra o tronco. Antes de equilibrar o tronco, rola, arrasta. Então é como ajudar seu filho a aprender isso no caso dele ter algum atraso, lentidão em qualquer área do desenvolvimento.
Doutora, qual a expectativa de vida para essas crianças? Elas têm condição de estudar, trabalhar, frequentar a escola? Lentamente elas vão conseguindo se inserir?
Todas as pessoas, todos os bebês podem melhorar. E é muito importante a gente fazer isso, exercitar que ele vá o mais longe possível, ou seja, o mais integrado possível na sociedade, tenha uma vida mais normal possível, porque diferentes somos todos nós.
Doutora, muito obrigada pela sua entrevista aqui na Rádio Senado.
Muito obrigada a você pelas perguntas e convido as mães a entrar no nosso site e trazer as crianças para a gente trabalhar junto.
Nós conversamos com a doutora Lúcia Viladino Braga, presidente da Rede Sara de Hospitais, sobre a microcefalia.